Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemó dá início aos trabalhos da terceira sessão ordinária do quarto ano legislativo da 19ª legislatura, às 17h31. De acordo com o registro de presença no CPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 3, de 15/2/2024, consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Boa tarde a todos. Está em votação a ata número 3, de 15/2/2024. Aqueles que são favoráveis, permaneça como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Ata foi aprovada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Questão de ordem, presidente.
Qual que é a ordem?
Registrar aí a minha presença.
Peço à Secretaria Legislativa que registre a presença do nobre vereador...
Senhor presidente.
Vitor Gabriel.
A minha também, por favor.
E a do nobre vereador professor Adriel.
Matérias do expediente, projeto de lei ordinária número 17/2024, de autoria do Poder Executivo, altera a lei 2.672, de 8/2019, que autoriza o Poder Executivo a promover regularização fundiária urbana, o REURB. Senhor presidente.
O nosso executivo pediu urgência, regime de urgência no projeto. Eu consulto o plenário. Aceito.
Projeto de lei ordinária número 18/2024, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento programa para 2024. Senhor presidente.
Peço à Secretaria Legislativa que exista presença da nova vereadora Camila L. O Executivo pediu regime de urgência também nesse projeto. Eu consulto aos nobres. Aprovada, vereadora.
Seguindo, requerimento número 1/2024, de autoria do vereador professor Fio. Requer informações do Poder Executivo sobre as obras de manutenção dos campos de futebol João Caravan, Campo João Soares e o campo de futebol do Jardim Paulista.
Obrigado, vereadora. Temos um total de 16 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 118/2024, do professor Adriel. Indico ao Poder Executivo a realização de campanhas anualmente sobre educação ambiental para a população de Montemor. Indicação número 119, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo realizar a implantação de uma academia ao ar livre na Praça Antônio Possato, na Rua Joaquim Ferreira da Costa, Jardim Planalto, Montemor. Indicação número 120, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a viabilização de água potável para os munícipes do bairro Santa Clara do Lago, Montemor. Indicação número 121. Indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas de iluminação para lâmpadas LED na rua Benedito Honório Gonçalves, do bairro Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 122, da vereadora Valda Farmácia. Indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas de iluminação para lâmpadas LED na rua Brasiliano Batista Alves, do bairro Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 123, da vereadora Valda Farmácia. Indica ao Poder Executivo a realizar estudos visando descontos e isenções no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para pessoas diagnosticadas com câncer, enquanto permanecer o tratamento oncológico. Indicação número 124. Indica ao Poder Executivo a realizar estudos de viabilidade orçamentária para a implementação de programa que conceda desconto de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para pessoas com deficiência, multideficiência profunda, doenças incapacitativas ou degenerativas. Indicação número 125, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a realizar estudos para a realização de campanhas e ações de conscientização sobre o uso do Sistema Único de Saúde, o SUS. Indicação número 126, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo que seja feita a contratação de psicólogo e fonoaudiólogo para a Policlínica Municipal Dr. José Carlos Bertoni. Indicação número 127, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo a poda de mato, fiscalização ambiental, limpeza e revitalização da área verde, localizada na rua Cláudio Marciano, nas proximidades do número 185, no Parque Said Jorge. Indicação número 128, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo que seja feita a retirada de um tronco de árvore da rua 24 de Março, no bairro Jardim Vitória. Indicação 129, do vereador Professor Fio, que indica ao Poder Executivo a limpeza e manutenção do bueiro da Avenida Ayrton Senna, da Silva, na frente ao número 1511. Indicação número 130, do vereador Professor Fio, indica ao Poder Executivo a manutenção da Avenida Ayrton Senna, da Silva, de frente ao número 55. Indicação número 131, do vereador Professor Fio, que indica ao Poder Executivo a manutenção da Rua Famboyan, de frente ao número 324, no bairro Parque Residencial Figueira. Indicação 132, da vereadora Milziane Menezes, indica ao Poder Executivo a manutenção da ponte que liga os bairros Capoavinha e Progresso. Indicação número 133, do vereador Professor Adriel, indica ao Poder Executivo estação de manilha para captação de águas fluviais na rua Deusdete Moreno Silva, no Jardim Colina 1. Indicações lidas, presidente.
Obrigado, vereador Professor Fio. Peço à Secretaria Legislativa que exista presença do nobre vereador João Dubar, do nobre vereador Alexandre Pinheiro, do nobre vereador Nelson Almeida, do nobre vereador Pavão. Você vai ter duas presenças, vereador, fique tranquilo. Temos um total de uma moção. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda.
Moção número 6 de 2024, de autoria do vereador Professor Fio. Moção de apelo ao exímio senhor prefeito Edivaldo Brisque para que proponha um projeto de isenção ou desconto dos impostos dos moradores das chácaras Recreio Planalto.
Uso da palavra aos vereadores inscritos para falar no expediente. Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Através da presença do diretor do Sindesmor, Adelício Paranhos, meu irmão, eu cumprimento todos presentes, todos que estão assistindo e ouvindo. Senhores nobres, pares, eu vou abordar um assunto aqui que está me preocupando muito. Eu não sei se os demais também foram procurados por munícipes. Eu ainda não estou muito a par, mas eu vou procurar saber o que está acontecendo, porque pelo segundo ano consecutivo, no início do ano, está existindo uma reclamação em demasia sobre o IPTU. Segundo os informes que chegou até este vereador, tem IPTU aí com mais de 300% a 400% de aumento. Então, o que eu gostaria aí que todos aí, junto com este vereador, se empenhasse, para que a gente trouxesse a resposta aos reclamantes, que são cidadãos e cidadãs como nós, para explicar o que é que está acontecendo. Eu tive acesso aí a dois carnês de IPTU, comparou o ano passado a este ano, realmente está exorbitante. Eu não sei qual é o estudo que o município está fazendo a respeito para chegar nesses números, mas realmente a população não estava preparada para isso. Agora eu quero ser bem rápido, pedir ao Marcelo que coloque um vídeo aí no telão. É importante dizer...
19 de fevereiro, vereador Paranhos, vereador Bi. Nós viemos aqui para mostrar uma obra da prefeitura onde, através da nossa emenda impositiva, nós destinamos, eu e o professor Fio, 115 mil reais no meu gabinete e perto de 70 do gabinete do professor Fio. Olha o que a prefeitura fez aqui até o momento. Olha lá. Olha a qualidade. Ó, aonde eles já terminaram e deixaram em estado de abandono, olha o que aconteceu. Só praga, ó. A grama morreu, nasceu só praga. Lá no final, olha lá, tá vendo? Secura total. Eles plantaram uma grama até o momento de péssima qualidade. Não fizeram o que foi proposto na emenda impositiva, que é resolver o problema do barranco e transformar o barranco em três vãos de escada e arquibancada. Não estão fazendo. A academia ao ar livre, lá no fundo, se encontra tomada pelo mato. Então esse aqui é o retrato atual do campo do Jardim Campos Dourados, que nós tínhamos o sonho de entregar um campo de verdade. Mas dá tempo ainda, prefeito. Dá tempo ainda. Está na mão do prefeito, do senhor. Exigir que faça o que foi acordado, mas faça com qualidade. Porque até o momento está uma vergonha. Sinceridade. Não era isso que a gente esperava de um local onde recebeu o recurso.
Senhores e senhoras, eu sempre fui muito crítico com referência à reeleição. Normalmente, os prefeitos fazem um mandato mediano e, quando reeleito, o segundo mandato, eles fazem um mandato pífio. Agora, eu tenho notado que pior do que a reeleição é você ter um prefeito que parece que já desistiu da própria reeleição. Porque eu só posso chegar a essa conclusão. Eu desafio o prefeito hoje passar lá no Jardim Campos Dourados, próximo a esse campo, se ele não vai ser xingado. Eu desafio, porque nós já não tínhamos campo. Nós fizemos um esforço danado para trazer entretenimento e esporte através de emenda impositiva. E o que, que nós estamos fazendo aqui nessa fala e através desse vídeo? Tentando ainda, em tempo, corrigir o desastre. Corrigir o vexame. Porque não é interessante para ninguém que aquilo ocorra. Como eu disse, se o prefeito concluir essa obra, eu prometo até nem ir lá na inauguração, porque não me interessa. O que interessa é a população ter o benefício. O professor Fio, eu vi aí que tem um requerimento justamente cobrando essas questões, mas fica aí a minha fala. Pois não, professor.
Ah, chega a ser até um absurdo tremendo. A verba está lá, não foi feito, e eu fui na reunião dos campeonatos. Vão ter que utilizar os campos que a gente tem em perfeitas condições para fazer jogo à noite, sendo que poderia estar utilizando esse campo já. Olha o absurdo. A própria Secretaria de Esporte tem que pedir uma ajuda aí, porque é ela que está sendo prejudicada. Vai ter que ter jogos no período noturno, por falta de campo, e o campo poderia estar sendo pronto e já mandado até alguns jogos da segunda, da terceira divisão, poderia estar utilizando. É um absurdo.
E aos moradores do Jardim Campos Dourados, São Remo e Paulista, o que eu posso dizer a vocês é que o nosso papel nós temos feito, inclusive esse vídeo é exemplo disso. Mas ainda assim, hoje, eu gravei esse vídeo e mandei para o secretário de Esporte e para o secretário de Obras. O secretário me respondeu. Ele disse que ele concorda conosco, que realmente está uma vergonha, e o que ele podia fazer é mandar um fiscal acompanhar os trabalhos dessa empresa até que seja entregue a obra. E eu disse a ele que o que nós aguardamos é exatamente isso e muito mais, porque a população não merece ver o descaso com o recurso público. Muito obrigado. Conte sempre com o vereador Paranhos.
Com a palavra, novo vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres vereadores. Quero cumprimentar e agradecer a presença da Guarda Municipal, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico aí na cidade, né? Defendendo aí as nossas vidas com um excelente profissionalismo. Eu gostaria de citar alguns pontos, inclusive nesses pontos que eu vou citar, é a rua 25 do Paviotti. Uma rua que era asfaltada e hoje não se consegue passar lá nem de a pé. Infelizmente. E isso já faz muito tempo. Porque há muito tempo atrás, a gente foi lá fazer um protesto naquela rua e, infelizmente, não adiantou de nada. Quero falar da rua 7, da rua 8, do Paviotti. A rua 8, no meio da rua tem uma lagoa. E até na sessão passada aí, quando eu falei, teve pessoas aí que torceu um pouco o bigode, mas muitas das vezes a gente precisa agir dessa forma. E hoje as máquinas estavam lá. Não sei se vão resolver, porém amanhã cedinho eu estarei lá. Rua 35 do Colina 1. Provavelmente não houve a coleta de lixo desde quarta-feira passada. Talvez porque o caminhão não consiga entrar naquela rua. E aí talvez as pessoas vão falar assim, por que não aprovou os 40 milhões? Nem o bairro, e muito menos aquela rua, estava no projeto. Nem o bairro, e muito menos aquela rua, estava no projeto. Então, o que ia adiantar para aquele pessoal? Rua 5 do Paulista, só tem buraco. E não só a Rua 5 do Paulista, várias ruas. As vielas do Paulista, do Café, do Campos Dourado e de vários outros bairros não têm condições de passar. Eu não entendo o porquê não faz o calçamento das vielas para evitar vários tipos de situações, até mesmo a dengue. Que hoje todo mundo está preocupado com a dengue, mas não faz nada para evitar. Você pega a rua 8 do Paviotti, tem uma lagoa lá. Lagoa cheia de água. E o mosquito gosta disso daí. E aí, como é que você vai inibir essa infestação de dengue? Se nas coisas simples não toma providência, espera acontecer. Os bueiros. Eu e o nobre vereador Paranhos estávamos ali no campo do Campos Dourado. E aí, indignados com a situação, né? Porque felizmente e infelizmente começaram, mas começaram de uma forma tão desastrosa, de uma forma tão precária, que não dá para você apresentar uma situação daquela. Provavelmente quem joga a bola vai entender que acho que estava melhor o campo do jeito que estava do que agora. E aí me deparo com um bueiro entupido. E não só lá. Em vários lugares, em vários locais, dentro da cidade, os bueiros entupidos. Tem pedido de limpeza de bueiro desde o começo do mandato. Mas parece que as pessoas não conseguem fazer. Não conseguem limpar. Quero destacar aqui o campeonato de verão de basquetebol 35+. O pessoal achou uma brecha para estar fazendo jogos aqui na cidade. Tá? Graças a Deus. E até a vereadora Camila deu uma força, né? Estava lá no domingo. E é muito, para mim é muito gratificante, porque desde quando eu jogo basquete, nunca joguei aqui na cidade, que eu me lembre, não. O único torneio que teve, há muito tempo atrás, na verdade a gente nem foi convidado. A gente foi lá de... entramos de penetra no basquete da própria cidade, né?
A parte nobre.
Pois não.
Nobre, rapidamente, eu esperei o senhor discorrer sobre os dois temas aí, mas inicialmente gostaria de parabenizar sempre aí o empenho do nobre vereador nessas questões de infra do município. E pelo que eu soube, porque ele me ligou, foi através dessa atuação do nobre que o delegado Palumbo se sensibilizou e vai enviar uma emenda de R$500 mil para Montemor, para a infra lá no Jardim Colina. E a questão da Rua 8 do Jardim Paviotti, a gente não pode deixar de destacar também que o prefeito ele cometeu ali uma falta de conhecimento técnico, talvez, porque ele foi lá embaixo, ele asfaltou uma rua que ficou isolada, que ela, para chegar nela não tem asfalto e para sair dela também não tem asfalto, que é o final, que é o objeto aí da reclamação do nobre, que me parece que a prefeitura esteve hoje lá com o maquinário e amanhã eu vou estar junto com o nobre lá para verificar o que foi feito lá. Parabéns.
De fato. E eu gostaria de estar feliz falando da minha emenda impositiva do campo do Paulista. Mas, infelizmente, não tem como nem eu relatar nada, nem eu colocar vídeo, porque está do mesmo jeito. Não mexeu. Acho que, provavelmente, eu não quero levantar falsos aqui, mas eu acho que nem foram lá. Nem foram lá. Pois não, filho?
Inclusive, vereador, acho que nós vamos ter que fazer um mutirão lá, porque sabemos que tem um projeto do Germino, faz um projeto excelente lá, e a molecada andou cobrando, falou, professor, já pediu a roçagem, fala que vai, não vai, e a grama está no joelho dos alunos lá. Então, vamos pedir novamente aí, se não forem fazer a roçagem, nós vamos fazer um mutirão lá. O que não pode é, já não fez a impositiva, e ainda deixar as crianças treinar sem a roçagem do campo, aí é para acabar. Então vamos fazer pelo menos o que dá para fazer por enquanto, que é a roçagem, já que não começaram as obras da impositiva.
Quero mandar um abraço para os times que estão participando desse campeonato de verão, 35+. Basquete Beer, All Blacks, Base Automação, Basquete Coop, Orto City Honks, onde eu jogo nesse time, Beer Paulínia e Círculo Militar. Mandar um abraço a todos. Né? A gente faz parte aí de um projeto de basquete, PBPG. Somos pioneiros aqui na cidade, trabalhamos com muito empenho para a criançada ter aí o sonho garantido, que é o sonho de jogar basquetebol, e a gente é muito empenhado nessa questão. E muitas das vezes sem apoio nenhum, né? Mas com fé em Deus iremos vencer sempre. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o nobre vereador, professor Adriel.
Muito boa noite a todos que estão acompanhando a sessão na noite de hoje. Hoje eu venho aqui à tribuna uma vez mais para externar a nossa preocupação ao grande desafio que não somente Montemor, mas todo o estado de São Paulo está enfrentando, que é o combate à dengue. Ações de combate à dengue precisam ser cada vez mais intensificadas a fim de conseguirmos enfrentar à altura esse grande problema que nós estamos atravessando aqui em Montemor também. Estava conversando com a secretária municipal de saúde no dia de hoje, cobrando plano, cobrando maiores ações a respeito ao combate a este mal. A Secretaria de Saúde tem nos informado que tem realizado ações de combate à dengue, porém, embora são ações que vão alcançar toda a cidade, segundo a Secretaria de Saúde, a princípio vai se enfrentando de uma maneira mais intensiva este mal nas localidades da cidade onde temos maiores estatísticas de caso de pessoas que vieram a contrair a dengue ou sintomas da dengue. Nesse propósito, é muito importante que a população que venha a sentir os sintomas, que venha a sentir sintomas, que venha a entender que se trata de dengue, que procure a sua unidade de saúde mais próxima, que procure o hospital ou a UPA do município, a fim de, além de combatermos esse problema, viermos a gerar estatísticas para melhor iluminar a Secretaria de Saúde no combate a este mal. A Secretaria informou que recentemente houve uma ação de combate à dengue no Jardim Capoavinha, no Parque Figueira, e também citou algumas outras localidades, que é onde o radar das estatísticas está pegando a princípio. E a Secretaria também informou que está adquirindo junto à Diretoria Regional de Saúde aquele veneno que é a base para se trabalhar com o nebulizador dentro da cidade. Porém, ela está tendo acesso, provavelmente, na próxima quarta-feira, a zoonose do município vai ter acesso a uma quantidade desse veneno, mas a própria Diretoria Regional de Saúde já orienta os municípios que, para que o município possa ter acesso a uma carga maior de veneno para fazer a nebulização dentro da cidade, é fundamental que o município venha poder fazer uma fotografia das estatísticas que acontece no município. Então, nós pedimos uma vez mais à população, você que está tendo sintomas, que você entende que são sintomas da dengue, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Esta estatística é muito importante, principalmente para o município, para ter mais apoio, tanto da Diretoria Regional de Saúde, como do Governo Estadual, para ter acesso a mais recursos do combate à dengue. Se a estatística do município não faz uma fotografia real do problema que estamos enfrentando, ali na letra fria de um sistema, o sistema entende que o município não está enfrentando problemas maiores de dengue. Por isso é muito importante reforçar que a população procure a unidade de saúde para fotografar na estatística da cidade a estatística real dos problemas que nós estamos enfrentando. E este combate à dengue vai ganhar mais um reforço. Eu estou aqui em mãos de uma edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo, emitido no último dia 9 de fevereiro, onde está claro aqui que virá para o município de Montemor uma primeira quantia de pouco mais de R$300 mil para a luta contra a dengue, e um segundo momento também virá em um outro plano uma suplementação de pouco mais de R$150 mil
para um município, totalizando aí cerca de 460 mil reais de investimento na saúde do município. Estava perguntando para a secretária se esse valor já está à disposição do município. Secretaria nos informa que estamos em uma etapa de preenchimento de termos de adesão e, após o município dar o start a este termo, ele realiza primeiro o trabalho, e a secretaria informou que já começou esse trabalho e realiza o trabalho, e após a realização do trabalho, o governo do estado manda o recurso para o município para saldar esse compromisso com a cidade. Então estamos acompanhando de perto esse trabalho para que o município nem perca esse benefício, esses recursos, e consiga fazer um trabalho mais efetivo de combate à dengue. Combate esse à dengue que passa também a aproveitarmos todas as oportunidades que tivermos à nossa disposição na luta contra a dengue. Semana passada eu estive mencionando aqui na tribuna que no próximo sábado, dia 24, vai acontecer o 7º mutirão regional de combate à dengue, organizado pela emissora paulista de televisão, em parceria com as prefeituras da região. E eu tinha solicitado na tribuna que Montemor não fique de fora de mais essa estratégia de luta contra a dengue. Eu olhei o site da emissora hoje e o plano de Montemor ainda não está constando no site da emissora. A Secretaria de Saúde me informou hoje que participará do mutirão, já enviou o plano, que vai ser atualizado no site da emissora para constar os dados de Montemor na participação desse mutirão. Estamos esperando ansiosamente. Não que o mutirão da emissora de televisão em parceria com as prefeituras vai resolver todos os problemas, mas nós não podemos perder nenhuma oportunidade de combate ao Aedes aegypti a fim de afastarmos esse mal do nosso município. Também é importante frisar que um forte parceiro na luta contra a dengue é a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós sabemos dos nossos desafios, da equipe que, infelizmente, numericamente, não é muito grande, que precisaria de mais pessoas na ação de corte de mato na cidade. Nós sabemos os desafios, as deficiências de falta, até mesmo de pessoal. Mas nós pedimos aí à Secretaria de Meio Ambiente, eu sei que estão debruçados nesse problema, mas peço uma vez mais que encontre uma estratégia de intensificar as ações de corte de mato dentro da cidade. Realmente, eu estou andando pela cidade, final de semana eu estive andando pela cidade, hoje também, e nós temos muitas vielas com um mato muito alto, onde as pessoas já não conseguem mais usar a viela. Cito, por exemplo, algumas que eu passei lá pessoalmente. A viela que liga a rua Luiz Gonzaga do Nascimento com a rua de baixo ali no Jardim Paulista. As vielas que liga a antiga 11 com a 12 no Jardim Paulista. As vielas que ligam diversas ruas no Parque do Café, no Jardim Alvorada. E isso acontece em toda a cidade. Também os terrenos baldios que o mato está tomando conta e está juntando vários insetos peçonhentos. Hoje chegou no meu WhatsApp uma foto de uma cobra que me parece, as cores são de uma cobra coral, mas eu não sou biólogo, eu não vou falar que é uma cobra coral, mas as cores eram de uma cobra coral na foto. Então nós pedimos que a prefeitura intensifique ainda mais as notificações aos proprietários de terreno baldio que ainda não fizeram o corte de mato dos seus terrenos, aqueles que já expirar o prazo da primeira notificação, que autue a segunda notificação, casado com a multa, para que nós venhamos a ter mais terrenos limpos, cercados dentro do município, e casando com isso, nós pedimos também que a prefeitura leve a sério a indicação 118 de 2024 do nosso gabinete, que foi feita a leitura na sessão de hoje, que pede à prefeitura que intensifique campanhas de conscientização junto às pessoas em relação ao descarte regular do lixo, principalmente na cidade. Muito obrigado.
Passo os trabalhos da mesa ao nosso nobre vereador e vice-presidente dessa casa, vereador Beto Cavalho.
Muito boa noite. Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste. Agradecer primeiramente a Deus aí por mais uma semana de trabalho. Que Deus abençoe as nossas vidas e a vida de nossa população e de todos os brasileiros aí dessa dengue que está alastrando o nosso país. Não só a nossa cidade, o nosso país. Vamos lá. Eu recebi várias ligações do pessoal do São Clemente, onde no canteiro central, os moradores não conseguem ver os carros que passam no lado oposto, devido muito mato. Então peço uma atenção à secretaria responsável aí pelo a desmata do nosso município, que dê uma atenção ao São Clemente.
A parte, nobre.
A parte.
Confirmo as palavras de Vossa Excelência, estive lá também, realmente, parece um muro vegetal, não dá para ver do outro lado. Faço essa fala as minhas e casa perfeitamente no que eu acabei de mencionar, pedindo ao meio ambiente que intensifique as ações de corte de mato, por favor.
A gente sabe que está num período chuvoso, a gente sabe que é bem complicado, que às vezes não tem equipe completa para isso. A parte, vereador Beto.
Rapidamente, senhor presidente, na semana passada, na quinta-feira, eu reivindiquei aqui também aqui a Praça do Imperial e peço, na hora que for fazer a limpeza lá do São Clemente, que já faça a recolha do material retirado, tá? Porque aqui deixaram todo o material na calçada. Se chover hoje, vai para o bueiro, vai entupir os bueiros, que vai cair naquela fala que o novo vereador Bi falou há pouco, vai dar um problema ali na região do Parque Imperial e rodoviária. Então, a gente fizer o corte já faz a retirada desse material, tá bom? Obrigado, viu, Bruno?
É isso aí. Então, pelo que eu estou entendendo, está todos os vereadores nessa sintonia de limpeza aí. Vamos para o próximo assunto. Recebi muitas ligações a respeito dos IPTUs. Só que eu preciso confirmar algumas, porque não dá para falar aos ventos. Mas, como o vereador é a voz da população, então nós vamos ter que falar alguma coisa, né? Isso é de praxe. Teve alguns lugares que aumentou 100%, outros 150%, outros 200%. Só quero deixar bem claro aqui a todos que nenhum projeto de lei passou nessa casa. Então não adianta o pessoal do Executivo culpar os vereadores pelo aumento de IPTU que está tendo, tá? Então quero deixar bem claro aqui que não passou o projeto de lei nessa casa para aumento de IPTU, tá? E a gente vai fazer requerimento, vai se aprofundar nessas investigações sobre o IPTU essa semana. Vereador Paranhos, tem mais alguns vereadores que estão empenhados nisso aqui. Vereador Beto, Bi. Eu creio que a líder do governo também se empenha nesse IPTU para a gente dar uma posição para o pessoal, tá bom? Já foi dois à parte, vereador, senão eu ia deixar você falar um pouquinho. Vamos para o próximo. Santa Clara do Lago. Eita, problema que não se resolve. Meu Deus do céu. Eu vou pedir aqui encarecidamente ao Executivo, ao nosso prefeito, que tenha um olhar diferenciado. Se precisar ir conversar com Lula, com o ministro Padilha, seja com quem for, a gente faça um esforço para ir.
Mas vamos tentar resolver o problema do nosso Santa Clara do Lago, que é de Montemor. A prefeitura de Campinas se esquiva, tá certo. Não sei se tem voto, se não tem lá, mas o importante é que hoje é de Montemor. Então nós vamos ter que tomar umas sérias providências. Vamos, peço ao prefeito Edivaldo, se estiver ouvindo, que faça essas tratativas que devem ser feitas. Recebi vídeo de caixas d'água, tudo descoberto. Recebi tanto vídeo de Santa Clara do Lago, e a população tem razão em tudo que fala. Porque eles procuram Campinas, e Campinas fala que é de Montemor. Inclusive hoje, fui procurado pelo Conselho Tutelar da nossa cidade. E por incrível que pareça, eles me cobraram que o prefeito não deu atenção nenhuma a eles. Ao Conselho Tutelar nosso, do nosso município. Pasmem. É impressionante. Eu fiz um ofício, já mandei para o senhor prefeito, e as cobranças vão ser constantes a respeito desse assunto. Depois eu entrarei, na próxima sessão eu entrarei em mais detalhes, porque sem condições. Quando uma prefeitura não vem dar atenção ao próprio Conselho Tutelar do município, o prefeito, eles me mostraram um ofício que o prefeito não quer receber eles. Aí eu não sei o que tem que fazer, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu estou pretendendo marcar uma reunião com o pessoal do Executivo. Eu vou convidar alguns secretários para participar de uma reunião aonde se vai se tratar de iluminação pública. Existem muitas empresas aqui, a Petix, a Next, são empresas, tem um conjunto de empresas ali naquele setor, que eu estava fazendo a conta meio por baixo, diretamente empregam mais de 600 pessoas. Diretamente. Indiretamente, eu creio que passa de 1.500, entre tudo. Isso não é conversa para boi dormir que eu tive com os diretores da empresa. Uma tem 300 funcionários, outra tem 150, outra tem 200, outra tem... Então, são várias empresas que geram a taxa de iluminação pública alta para a prefeitura. Segundo eles, me falaram que a prefeitura enrola por causa de uma servidão, por causa não sei de quê, por causa não sei de quê mais, que tem que passar um projeto de lei para a Câmara. Essa foi a conversa. Então eu vou marcar uma reunião com o pessoal do Executivo, vou convidar os secretários, vou convidar os empresários, que, gente, queira ou não queira, são 600 empregos direto. Está acontecendo assalto por falta de iluminação pública, já foi roubada a moto de um rapaz, já teve uma tentativa de estupro lá, tudo no, naquele setorzinho atrás da Bimeda. Então, eu acho que todos os vereadores conhecem esse pedaço de terra ali. Eu vou convocar, eu vou chamar, né, os empresários, vou chamar o pessoal do Executivo, nós vamos sentar aqui na sala de reunião, vou convidar os vereadores que queiram participar, e a gente vai descobrir o que realmente está acontecendo, porque não tem condições. Nós precisamos ajudar o povo. São 600 pessoas que trabalham lá, e tem o turno à noite, que viram à noite, que outro um turno sai 10 horas e entra 6 horas. Então, nós precisamos ajudar as empresas. São 600 moradores diretos que trabalham nessas empresas do município, que moram aqui em Montemor. Eu sou prova viva disso, porque eu faço serviço lá para os empresários lá também, de piso, e eu emprego pessoas. Então, eu acho que está na hora de nós levantar o bumbum da cadeira. Vamos lá. Eu até comentei aqui com a nova vereadora Val, essa Frente Parlamentar de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ela vai ter uma grande serventia para aproximar o Conselho Tutelar do nosso prefeito. Então eu perguntei à nova vereadora aqui, a vereadora está à disposição. Eu queria até deixar ela falar um pouco, mas não posso, porque já teve dois à parte, vereadora. Mas a gente vai fazer essas intermediações, eu conto com a, com o desempenho da frente parlamentar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos aí, uma boa noite, muito obrigado.
Obrigado, vereador Altran. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente.
Com a palavra, o novo vereador, o professor Fio.
Boa noite a todos, aos nobres diretores, nobres colegas, já ia falar diretores aqui, né? Acostumado com escola. É, você vê? Bom, falar um pouquinho do São Sebastião. Tanto a gente cobrar aí, está em cima do secretário, as máquinas foram para lá. Só que assim, tinha uma rua lá que o morador mesmo começou a arrumar. Não ia ninguém, ninguém arrumar, o morador começou a jogar ali alguns entulhos, algumas pedras, alguns cascalhos. A máquina foi lá e tirou. Tirou o trabalho que o morador tinha feito. Não basta fazer, ainda tiraram a única coisa que o morador tinha feito para arrumar. Quer dizer, uma rua ruim, o morador arrumou, a prefeitura desarrumou. Então, gente, vamos fazer um trabalho certinho, com vontade. Vamos fazer o bairro inteiro. A prefeitura está com uma mania que ela vai lá no São Sebastião. Tem 10 ruas. Ela arruma uma, duas, a linha do ônibus e some. Aí, vai lá para Orquídeas. Chega lá no Orquídeas, duas, três ruas e some. Que custa fazer o bairro inteiro? Chegar no São Sebastião, fazer todas as ruas, deixar tudo perfeitinho. Pega ali por Orquídeas, vai lá no Orquídeas, vai no Estância das Águas, vai fazendo todas as ruas. Não. Faz uma, duas e some. O resto fica ruim. Vamos fazer o serviço completo, que aí todos os moradores vão agradecer. Então fica um apelo aí que façam todas as ruas dos bairros, que façam um cronograma, saiu de um bairro, completou, vai para o outro, e assim a cidade só tem a ganhar com isso, do que fazer 3, 4 ruins em cada bairro e sumir. Limpeza de terreno. Gente, não precisa de mais nada, já tem a lei. Já existe a lei, mas tem que executar. Mas executar para todos. E fazer o quê? A limpeza está lá na lei. Faz a limpeza e manda a conta para o cidadão. Nossa cidade está aí suja. Tem coisas aqui que já passou, já não era para a gente estar debatendo. Eu vi até a nobre Miziane colocou esses dias as caçambas, não é? Gente, já era para ter os ecopontos. Já veio verba para isso, uma vez mudaram a pasta, mandaram o dinheiro do ecoponto para outro lugar e assim vai fazendo. Já passou da hora. Ah, o morador joga lá. Mas se tiver um ecoponto, ele vai descartar no lugar certo, ele não vai descartar num terreno baldio. Pois não.
Boa noite, obrigada, Pátia. Esse negócio da indicação da caçamba, gente, é o aluguel é muito caro. Um aluguel é de 300 a 350 o aluguel de uma caçamba, para você jogar entulho. Então, e muitas pessoas não têm condições. Então, seria uma indicação muito boa para o executivo estar executando. Não acredito, não sei se ele vai fazer, né? Mas seria uma indicação boa e a população precisa dessa caçamba. E tenho recebido muitas reclamações também a respeito dos matos, os terrenos baldios, tudo abandonado. A gente passa para frente, mas infelizmente nem sempre é resolvido. Obrigado pela parte.
E a cidade vai perdendo, né? Porque aí vem. Aí a gente fala da dengue. Como vamos fazer um mutirão? Como vamos cobrar algo da dengue com esses terrenos baldio, cheio de entulho, cheio de água, cheio de focos do mosquito da dengue? Então, se tem uma limpeza, as praças, ou lá no Paulista, pista de caminhada, no mato puro. Ah, porque o pessoal foi... Está faltando pessoal. Tá, mas está faltando o quê? Empenho. Como que quando nós tínhamos... O Abimael, por exemplo, estava lá, não tinha isso. Ele organizava lá e fazia. Diminuiu o pessoal agora? Mandou metade embora? O que aconteceu? Porque as praças não ficavam sujas. Ou eu sou obrigado a concordar com o Paranhos. Acho que jogou a toalha, não vai para uma reeleição, deixa do jeito que está. Parece que desistiu mesmo, Paranhos. Parece que o homem desistiu. Ah, deixa tudo como é que está, vamos empurrando com a barriga e deixa o ano acabar.
A parte, rapidamente. E assim, pois não. Isso é muito preocupante. O que o presidente expôs agora do Conselho Tutelar, eu participei da reunião. E as 5 conselheiras estiveram aqui na Câmara hoje, nos mostraram um ofício onde o prefeito disse que não iria recebê-las. É impensado isso. E por que elas vieram aqui, nobre? Porque as crianças do Santa Clara do Lago estão ficando à mercê do acolhimento do poder público, seja em vaga escolar, seja médico e seja também os benefícios sociais. Porque eles procuram Campinas, Campinas manda para cá e eles não têm condições de vir para cá. E ele estava tentando mediar essa questão com o prefeito. E o prefeito não os recebe. A impressão que ele passa é justamente essa que eu disse. Porque quando ele deixa a cidade caminhar para esse estado que nós estamos vendo, de situações de manutenção, nós não estamos falando de investimento, manutenção, é porque a impressão que ele não desistiu.
Eu até estava comentando com o Vitor Gabriel e ele falou para mim, né, Bi, de um assunto importante, é uma questão importante, Bi, que você falou, que é, vamos falar da dengue. Quem está com suspeita de dengue está lá no Santa Clara. Aonde ele vai? Qual o postinho de saúde que ele vai procurar? Difícil, não é? São Sebastião. São Domingos? Aí o São Domingos não tem. Vem para o San Remo. Imagina, do Santa Clara para o San Remo. Olha, como que vai... É difícil, gente. Não tem condições. Tá? E olha que o São Domingos já falaram que... Ó, faz tempo que falaram que a obra ia retomar e difícil. E tem emenda positiva do João lá, né, João? Tem emenda positiva lá do São Domingos do João, indicou para lá. Então está na hora de começar a se mexer lá. Tá? Então é isso, gente. Falta essas manutenções. A gente não está cobrando grandes obras, grandes construções. Estamos cobrando o básico. A limpeza da nossa cidade... ecopontos, locais para que as pessoas possam descartar os entulhos, descartar os materiais, manutenção devida na rua, coisinhas básicas que podem ser feitas e não estão sendo feitas. Se o básico não está sendo feito, imagina as grandes obras, não vai dar. Vamos manter o básico pelo menos, tá? Então é isso, um abraço a todos, contem sempre aí com o professor Fio.
Obrigado, vereador professor Fio. Com a palavra agora, a nobre vereadora Camila Ellen.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres vereadores. Todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelo Facebook e YouTube. Bom, eu quero começar a minha fala aqui mencionando algumas conversas que eu tive, né, essa semana e também semana passada, algumas tratativas, né, com a prefeitura. Na última sessão de quinta-feira, inclusive, foi mencionado aqui por outros vereadores, a questão dos uniformes escolares, né, do kit escolar. E a gente, logo na primeira semana de aula, nós havíamos tido uma reunião com o prefeito e com a secretária, a Sandra, em relação aos acontecimentos, né, que se deram aí na volta às aulas. E hoje, conversando com a Jolie, nós tivemos a notícia, né, Andréia, que já está na Secretaria de Educação os kits, o uniforme já está sendo separado e provavelmente semana que vem será entregue às nossas crianças. Então, a todos aqueles que me procuraram, perguntando, questionando sobre os uniformes, sobre o kit escolar, será entregue ainda este mês, graças a Deus, né? Bom... falando sobre as crianças, a gente, eu tenho algumas informações, algumas notícias também bem legal para dar para as crianças, vindas da Secretaria de Esporte. Mas antes de dar essa notícia, que é até uma coisa que eu fiquei até surpresa, né? Eu gostaria de falar aqui também sobre a Secretaria de Esporte, que nós tivemos... já desde o ano passado, em conversa com a Secretaria de Esporte, E graças ao nosso bom relacionamento aí, né, com o governo, a gente consegue intermediar algumas situações, que inclusive um vereador aqui mencionou meu nome, né, que deu uma forcinha para o jogo de basquete. Na verdade, nós intermediamos essa conversa entre o pessoal da Superliga de Basquete e a Secretaria de Esporte. Ano passado trouxemos um jogo, este ano trouxemos dois jogos aqui para Montemor, da Superliga 35+, que aconteceu ontem, dia 18, e o próximo, dia 25, semana que vem, domingo que vem. E ainda estamos em tratativa com a secretaria, provavelmente virá essa parceria aí. Eu espero que dê certo e a gente consiga trazer o campeonato para Montemor. Já estamos numa conversa bem avançada para que o campeonato aconteça aqui. Haja vista que o nosso ginásio, conforme o pessoal da Superliga mesmo diz, o nosso ginásio é um ginásio diferenciado. Não é em qualquer cidade que tem um ginásio como o ginásio que nós temos no Baiacis. Isso foram palavras do próprio pessoal da Superliga, por isso que eles sempre nos pedem jogos aqui. Inclusive, esse ginásio, essa reforma, a gente conseguiu o piso, né, a trazer para o ginásio, tanto do Baiacis como agora também para o ginásio do centro, né, o ginásio Durval, ginásio municipal Durval. E a gente tem trabalhado aí para o esporte. Às vezes a gente fala, o Beto falou uma coisa que eu gravei aqui, e o vereador tem esse poder, vamos dizer assim. Nós não precisamos ter uma bandeira, né? Nós podemos atuar em todas as áreas. E isso me dá uma satisfação, porque, por exemplo, o esporte, particularmente, não é a minha bandeira. Mas saber que nós estamos podendo ajudar os jovens e as crianças do nosso município nos traz uma satisfação muito grande. Então, provavelmente, teremos aí o campeonato da Superliga, com a escolinha também para as crianças poderem praticar basquete. E, numa conversa com o João Vitor, o secretário de esporte, nós tivemos uma notícia muito legal, que a prefeitura, através da Secretaria de Esporte e também o prefeito, né, Edivaldo Brisque, tiveram em conversa com a Tetra Pak, e eles já estão finalizando parceria para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham aulas de tênis. Olha que legal. E isso se dará lá no ginásio Baiacis, que também tem condições para que possa oferecer essas aulas às nossas crianças. Tudo em parceria público-privado com a Tetra, que dará tanto os equipamentos como raquete, uniforme, tênis. Então, as nossas crianças poderão praticar mais um esporte. Esporte é vida, é saúde, né? E poder diversificar aí os esportes é muito importante. Então, agradecer à secretaria, que tem sido parceira com o nosso gabinete. Agradecer ao prefeito também, que sempre que nós levamos uma demanda, não é da noite para o dia, mas com muita conversa, muito jeitinho, muita articulação, a gente consegue fazer com que essas demandas se concretizem, se realizem e os munícipes possam usufruir, né, de uma benfeitoria.
A parte, minha nobre.
Pois não, vereador.
Importante pegar um gancho na fala de Vossa Excelência, que a senhora diz assim que nem toda cidade tem um ginásio como nós temos, o Baiacis. Nem toda cidade tem um programa tarifa zero como nós temos. Nem toda cidade consegue resgatar uma UPA que estava cancelada e está à disposição servindo a população. Nem sempre tivemos uniforme escolar, já chegamos a passar 7 anos sem uniforme escolar. Este vereador que vos fala faz diversas reivindicações, como na sessão de hoje eu fiz diversas cobranças ao Poder Executivo em relação ao combate à dengue. Mas a gente também sabe reconhecer o que nós estamos acertando para juntos construirmos com críticas construtivas quando é o momento certo, mas reconhecendo também o que nós estamos avançando na nossa cidade. Obrigado.
Imagina, vereador, é isso mesmo. Ah, e sobre o uniforme, estava conversando com a líder do governo, acho que ela vai falar mais, né, a respeito. Mas o uniforme tem notícia boa, tem novidade, né, no uniforme escolar. Então, as nossas crianças estarão equipadas ainda esse mês. E é o que se diz, né? Dai honra quando merece honra, crítica quando merece crítica, e segue o barco. Bom, eu gostaria de falar aqui sobre a praça do Parque do Café. O pessoal estava me perguntando se vai ter inauguração, não vai ter inauguração, a família também. Nós nomeamos aqui a praça, né, do Parque do Café como a Praça Manuel João da Costa. E nós teremos sim a inauguração, conversei com o prefeito, com o chefe de gabinete, o Bizeto. A placa já está pronta, já foi feita a placa. Então, a gente está só finalizando e articulando com a família uma data para que a gente possa fazer a inauguração. Então, falando ainda sobre ações do nosso gabinete, mandar um abraço para o pessoal ali do açougue, da Rua 1, do Jardim Itapuã. É uma demanda minha e da vereadora Val, aquelas vagas abençoadas, 45 graus, o pessoal já estava fazendo a medição lá, viu, Val? O pessoal da Secretaria de Trânsito esteve presente semana passada, fizeram lá, tiraram as medidas e estamos aguardando, provavelmente, se darão os próximos passos para as vagas 45 graus ali na Rua 1 do Jardim Itapuã, entre o supermercado Dia, o açougue e todas o comércio ali, a academia e o condomínio, para que todos possam transitar ali em paz, em tranquilidade. E essa também foi uma reivindicação, uma conversa árdua com o Poder Executivo do nosso gabinete, que está começando a dar frutos. Então, no mais é isso, presidente, eu agradeço a todos pela atenção, uma boa noite, e contem sempre com o nosso gabinete, o gabinete 8 da vereadora Camila Ellen.
Obrigado, vereadora Camila Ellen. Com a palavra agora, nobre vereadora Valda Farmácia.
Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, em nome do meu marido Marcos da Farmácia, cumprimento todos aqui presentes e todos que estão em casa. Vamos lá, hoje comecei cedo para fazer entregas dos uniformes do pessoal da saúde, da minha emenda impositiva em conjunto com o Nelson Almeida. Todos entregues. Nessa visita, peguei várias demandas da saúde, que vou fazer indicações e conversar com a secretária de saúde a respeito. E o principal, que todos já falaram aqui, a manutenção da limpeza dentro das UBSs. O mato está cobrindo. Então, peço gentilmente ao secretário de Meio Ambiente que esteja planejamento, porque nossa cidade, passei realmente, quando eu fui na UBS do São Clemente, o canteiro está uma parede verde mesmo, então tá, a gente não está pedindo, é só manutenção. Então, se tem planejamento, sei que as chuvas estão aí, mas tenha planejamento. É as praças, a cidade toda. Eu nunca vi, desde o começo do ano, a cidade como está agora. Então, isso é meio ambiente. Quando se falaram da limpeza, eu já falei para os próprios secretários que é um jogo de empurra-empurra. O meio ambiente vai lá e corta, quem tem que pegar o lixo ou entulho é a Defesa Civil. Gente, é um perrengue isso. Já faz o serviço, já faz, pega tudo e leva embora. Então, a gente fica assim, nesse desgaste, faz isso, faz aquilo, fica difícil. Quero também solicitar ao meio ambiente, que já tem protocolo, para cortar as árvores da Praça Antônio Possato, no Jardim Planalto. Precisa-se urgente cortar aquelas árvores, senão vai cair nas casas. Quando eu falei de uma árvore no Jardim Paviotti, não cortaram, ela caiu, derrubou o muro. Então vai esperar derrubar a casa agora dos vizinhos em redor da praça? Quero mandar um abraço para o Vircinho Possato e a Viviane Possato. Está aqui essa vereadora cobrando, porque eles já fizeram esse protocolo e agora essa vereadora também está cobrando. Meio ambiente, atenção para a nossa cidade. Eu fiz várias indicações de isenção de IPTU, principalmente para pessoas que estão com câncer e que tenha algumas doenças. Faço parte da Frente Parlamentar de Doenças Raras e essas pessoas já estão passando por uma dificuldade tão grande, ainda mais agora com esse IPTU que veio. Precisamos saber por que aumentou-se tanto, porque projeto para essa casa legislativa não veio. Então, a cobrança é muito grande para nós, vereadores. Então, quando a gente, igual o professor Adriel fala, quando a gente cobra aqui, é porque não está dando certo. Então, eu espero que o senhor prefeito escute nós, vereadores, essa vereadora, que igual o nosso tarifa zero. Está dando super certo, professor Adriel. E se pouco se fala dele. Então, essa vereadora vai começar a dar publicidade, porque nossa cidade é a única da RMC, da nossa região, que tem tarifa zero. Então, temos que valorizar e está funcionando. Como eu fui em todas as UBSs hoje, dos bairros, eu vi os buracos. Agora vou falar sério. É uma vergonha o vereador subir aqui e cobrar uma ação de tapa-buraco, porque nós tínhamos aqui para aprovar, recapear bairros, nossa cidade inteira, vários projetos para não estar no estado que está hoje. E o que, que eles votaram? Não. Por quê? Politicagem. Então, quando vocês têm que lembrar do nome desses vereadores nas eleições. Vamos lá? Vitor Gabriel, presidente Altran, Beto Carvalho, Paranhos, João Dubar, professor Fio, Bruno Leite e Nelson Almeida. Esses votaram contra a infraestrutura do nosso município. É uma vergonha. Mas votaram. Isso era para o povo. Para o povo. Mas votaram no aumento de salário dos vereadores e do prefeito. Aí isso é votar em benefício próprio. Achou que essa vereadora ia passar disso? Não. Então, quando vocês passarem no buraco e for reclamar, lembra da linha de crédito que vocês reprovaram para o prefeito. Que tivemos ainda deboche quando a gente perdemos de filho enteada de vereador. Ai, vou pedir desculpa. Chegaram de vocês a desculpa? Quem votou a favor? Em quem votou a favor da população? Não, né? Então vamos mudar de assunto. E vocês precisam lembrar desses nomes na hora da votação.
Parte nobre.
Toda, vereador.
Antes de mudar assunto, rememorar também que havia sido articulada uma creche para a região do Paulista e Café. Estamos com mais de 100 crianças de 0 a 3 anos sem vaga na fila da creche. Vai sair o condomínio Cambará lá agora. E com essa linha de investimento ia se construir uma creche, uma pequena creche para amenizar essa fila de espera. Mas os nossos colegas rejeitaram o projeto, infelizmente.
Então, população que me escuta, lembre desses nomes.
A parte, vereadora.
Toda.
Também gostaria de lembrar a população que esteve aqui, o pessoal do São Sebastião,
e no projeto estava quatro ruas onde eu fui cobrada esse final de semana por pessoas, cobrei o executivo para mandar a máquina lá e hoje poderia a gente estar estudando um prazo para dar uma garantia melhor para eles. Então, gente, é isso que é trabalhar para a população.
Gente, o pessoal do Sebastião veio aqui, as crianças vieram aqui, choraram quando foram reprovados. E acredite, tem gente que zombaram deles, tiraram sarro deles. Então, eu espero que a população se lembre do que essa vereadora está falando, porque eu não estou subindo aqui para mentir, não. Eu, na hora que eu tenho que cobrar, eu cobro. Na hora que eu tenho que falar, eu também vou falar. Então, não pense que tem vereador aqui que pense na cidade. Não está pensando na cidade. Então, quando ele for falar daquele buraco, daquela rua, eu quero que a população lembre, principalmente nas eleições que está aí, chegando. Quero mudar um pouco de assunto, solicitar ao executivo que antes que termine o nosso mandato, envie o plano de carreira da saúde e o projeto do desdobro. E quando eu falei muito de asfalto, queria pedir uma prioridade ao prefeito no Jardim Panorama. Lá não precisa nem de tapa buraco, é recapeamento. E de frente a Novak, meu Deus do céu. Desde que foi feita a duplicação da SP-101, acho que 2013, se eu não me engano, era para a rodovia ter feito essa rua, porque foi desviado da rodovia para essa rua. E agora a Novak, o executivo podia ter uma conversa com a Novak, que também ali não adianta tem que fazer um asfalto por causa dos caminhões da Novak. Então, não deu tudo para falar, gente. Conte sempre com essa vereadora, a Val da Farmácia. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereadora. Com a palavra agora, a nobre vereadora Andréa Garcia.
Mesa diretora, vereadores e vereadoras, público aqui presente, a Guarda Municipal, uma boa noite a todos e o pessoal do YouTube e Facebook, né? Eu gostaria de começar com uma coisa boa, né? Porque que cidade que não está tendo problemas, né? Principalmente de janeiro para cá, que é um ano difícil para todos os municípios, né? A gente andou conversando com todo mundo, passou dificuldade de fechar o ano e nosso ano começou um pouco, janeiro, meio conturbado. Mas faz parte, né? Nós estamos vivos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade que estou tendo aqui e pela família que eu tenho. Bom, no dia 5 de fevereiro, eu recebi um ofício do gabinete do deputado Rafa Zimbaldi, é um deputado que é vizinho nosso aqui de Campinas, eu fiz um trabalho bom para ele aqui no município, e ele sempre vem contribuindo. Então, o ofício 047 de 2024, ele mandou já para a prefeitura 150 mil da reforma da praça, que em 2000, eu tenho até o número do ofício de indicação, a indicação 865 de 2017, eu venho pleiteando a reforma dessa praça. Em 2003, meu pai foi vereador nessa casa e ele fez a reforma em 2003. Essa praça foi reformada. De lá para cá, nunca mais. E nós temos um problema sério com as raízes das árvores, né? Então, eu queria deixar para a população ali que é a Praça Antônia Bueno Gomes Carneiro, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Então, tem um público ali que agora eu acredito que vai sair, porque agora veio como, não veio o nome da praça, veio como uma liberação do crédito para a praça. Então, 30 dias já está dando aí, já vai estar disponível esse recurso na ficha e talvez venha para cá. Mas se a prefeitura quiser, ela já começa a mexer na praça. Porque essa emenda ela não é marcada, ela vai servir para outras praças, porque não está com nome. Ela é um crédito especial direto. Bom, agora vamos falar do imposto. Gente, o imposto, eu andei questionando, por quê? Tem pessoas da área de risco que me procurou hoje, que veio carnê. Quem veio carnê que tem alagamento tem que protocolar na prefeitura. Todo ano tem que protocolar o carnê que dívida 2024 não é dívida. Então pega o carnê, fala minha área é alagada, no mapeamento eles têm lá e pede a isenção. Não vai vir ninguém trazer cartinha na casa de quem tem casas perto, porque não alagou esse ano, mas ninguém vai vir trazer. Então vai pedir a isenção. Outra coisa, é o georreferenciamento. Todo mundo paga pela construção. E é isso que aconteceu, como acontece nos outros municípios. É um drone que anda na cidade, eu pago o meu imposto do terreno, o outro paga o imposto do terreno e da construção. Então, se você constrói uma casa e não registra a casa, não vai pedir o uso do solo, não tem padrão, você não vai, você vai pagar o terreno, você não vai pagar o imóvel. E existe hoje na tecnologia, é o georreferenciamento, isso é justiça fiscal. Então, isso não é uma coisa que o prefeito mandou fazer de qualquer jeito. É sempre assim. E tem o CP, que é o que não deu, acho que 6%, deu 5 alguma coisa reajuste de aumento, todo ano tem o aumento. Assim como a gente também tem, isso já é global, né? Bom, é difícil. Quem tem doenças raras, dentro da Constituição Federal, tem o limite de isenção. Faça um requerimento na prefeitura baseado em lei. Gente, garantir direito é isso. A gente não pode desconhecer a lei. Nós estamos aqui. Se nós não podemos criar uma lei de isenção para quem é doente crônico, ele tem um câncer, faça um requerimento baseado na Constituição, que é a lei maior, e protocola. Tenho certeza que o jurídico vai ter que dar uma resposta. Se a lei maior dá direito, eu tenho absoluta certeza que é um trabalho de todos. Então, eu oriento. Você tem doença, sua renda per capita não atinge no desconto de IPTU, porque tem também o desconto de 2 salários mínimos, ou eu não sei como que está a lei, porque a resolução se mudou. Tem direito. Quem tem doença e não tem desconto porque não é aposentado, o LOAS dá direito. Aposentadoria, se for superior, você faz um requerimento e tem um estudo dentro da lei. Então, não tem por que ficar falando que deveria ter. Nós não podemos criar esse tipo de lei, isso é receita. Nós não podemos criar, mas podemos orientar garantindo direito à nossa população. Também queria falar que a Secretaria de Educação terminou, sábado a gente fez perícia para dar conta. Nós tivemos um ano difícil, concurso prorrogou e chamar, é difícil foi chamar. Então hoje começou os profissionais da área especial de apoio nas escolas. Foram contratados 40 professores contratados para atender nossa acessibilidades especiais, que são nossos alunos, 18 estagiários. Foi contratado mais de 70 professores PEB1 e efetivos e contratos. E 22, olha, PEB2, 48 mais 22 professores. Então, hoje terminou todos os contratados. Vai ter 4 contratos que amanhã a Sandra já vai ter atribuição. Então, assim, uniforme. Hoje, sem brincadeira nenhuma, 7 horas eu fui para o Joaquinzão, eu saí de lá 4 horas da tarde, só fui para almoçar, carregando saco, porque é tanto uniforme que veio, que, nossa, eu fiquei muito feliz. Fui falar para a Sandra, quanto ficou isso? Ela falou, Andréia, pergunta para o prefeito, porque isso aí quem comprou foi a prefeitura. Nosso orçamento está caindo, nós não temos dinheiro para o uniforme. Mas o prefeito conseguiu. Jaquetinha, calça, camiseta. Você precisa de ver que coisa mais linda. E agora, no comecinho de março, já vai fazer entrega. A gente está separando. Hoje separou duas escolas, porque é muita coisa. Eles vão para a escola vai separar, a coordenação vai separar. E acho que na semana que vem nós vamos começar no início de março. Então, os uniformes já chegaram. As aulas começou esse ano mais tarde também. Então, gente, a gente sabe que tem dificuldade. Eu também tenho. Também quero agradecer obras que eu pedi. Na sexta-feira tem um bueiro entupido lá do Fuscaldo, na frente da Kauai. Hoje eu passei lá. A Humberto, o asfalto da rua lá no Guanabara começou também, passei lá hoje. Então, não parou, está trabalhando, só que nós temos muito buraco. Nós temos muito problema. Nós temos chuva, raio que queima tudo. Então, a gente tem que entender. E eu sei que é difícil, vereador, porque, gente, eu não aguento de andar na cidade às vezes. Alguém pode até cortar minha fala, como já cortaram, a hora que eu falo que eu não aguento de ver. E a hora que eu caio no rio, porque eu fico triste com piadinhas em rede social, mas eu não dou bola. Eu falo que eu não dou bola. Pode falar, como se diz. Vou continuar falando o que é bom e vou cobrar também. O campo da Praça House, tem que pôr areia, tem que fazer outra limpeza. O mato está crescendo 10 centímetros por dia. Até isso eu fui ver. Porque acaba de limpar a UBS do São Clemente, Val, foi feita limpeza. Deve estar precisando de novo. A UBS do Igor. Até acompanhei o prefeito nas visitas da dengue que teve no Progresso. Queria falar para a Milziane que nós estamos trabalhando um projeto do Ecoponto de descarte de material de construção. Olha que bacana. Nós tivemos lá com a gente de saúde, com a população do Progresso, numa reunião com o prefeito, para ter ideias de como nós vamos conseguir isso. Então, não tem ninguém parado, não tem ninguém falando que não vai competir eleição. Nós, quem colocou a gente lá foi o povo. E se o povo não estiver contente, ele vai pôr quem é melhor. Mas a gente vai continuar trabalhando e vamos buscar recurso. Vamos buscar recurso, gente. A gente tem tantos deputados. Olha, eu vejo o Carlos Sampaio, um deputado atuante. O Rogério Nogueira também manda de recurso. Olha, o Rafa Zimbaldi. Mas a gente precisa de muito, porque para fazer asfalto, porque o PL 40 foi reprovado. Aí, o que a gente vai fazer? Não vamos poder. Esse PL 95, Val, não vai ser esquecido nunca, porque era uma solução dentro de Montemor. Pois bem, o prefeito ia fazer política, mas, na verdade, a politicagem falou mais alto. Nós seguimos trabalhando. Essa vereadora está trabalhando, visitando obras e vai continuar. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, uma boa noite a todos. Cumprimento todos presentes aqui, inclusive o público presente. Bom, deixa eu começar falando, senhor presidente, que meu nome foi citado aqui, então eu não vou me estender muito nessas considerações, porque se a gente for citar inúmeras coisas aqui que vêm acontecendo, é só pegar falas anteriores de como era o governo para algumas pessoas aqui. De como era o governo. Como que era o governo para algumas pessoas aqui? Ah, o prefeito envergonha a família Brisque. Ah, o prefeito não sei o quê, tal, tal, tal. E agora exalta o prefeito. E nós somos os errados. Então as coisas não estão acontecendo em Montemor, porque os vereadores não aprovaram os 40 milhões. Lamentável, respeito a postura de cada um aqui, as decisões de cada um. E existe muita hipocrisia principalmente quando fala de aumento de salário. Eu faço jus ao meu salário aqui. Eu não estava presente na votação do aumento do salário, por motivos que eu já mencionei para o presidente, inclusive na reunião antes. Mas quando a gente se fala de aumento de salário, olha a hipocrisia. Essas pessoas que votaram contra o aumento de salário, façam uma coisa. Eu desafio agora, fazer um termo, doando o salário na próxima legislatura. Então fala assim, eu sou contra o aumento de salário mesmo, eu sou isso, aquilo, faça um termo,
que, se for reeleito ou reeleita, que doe o salário para o asilo, para o hospital. Do resto, é pura hipocrisia.
A tá parte bom? Nobre.
É, só um minuto, senão eu perco minha conclusão, eu vou te dar.
Tá bom.
É, então, ô, senhor presidente, eu acho isso. E respeito a decisão de cada um, de quem votou a favor, quem votou contra. Momento algum, questionei alguém. Agora, não vem querer atacar as pessoas aqui por conta de decisões que cada um tomou. Entendeu? Que cada um tomou. Então, fica aqui, essa é a minha fala. Mas a população, uma que é mais importante, que está nos assistindo, sabe realmente o que está acontecendo. Vamos lá, senhor presidente, sobre o PTU. Tenho certeza que Vossa Excelência foi procurado sobre o PTU. No ano de 2023, nós tivemos um IPCA na casa do SINC alguma coisa, e eu questionei o Poder Executivo sobre esse aumento abusivo do IPTU. Foi um requerimento aprovado aqui. Inclusive, posteriormente, eu mandei ao Ministério Público esse requerimento, que é prerrogativa do prefeito, ok? E é importante ressaltar para a população que está nos assistindo agora, para toda a população montemorense, que esses aumentos de IPTU não foi passado pelo crivo dessa casa, tá? Porque muita gente chega em mim, acho que chegou no presidente, até alguns vereadores da base, estava conversando com a Milziane, com o próprio João do Bar, que também é vereador, Milziane, né? A população chega para a gente, pô, mas como que vocês votam a favor para aumentar o IPTU nosso? Ninguém votou a favor para aumentar o IPTU. O prefeito fez isso por ele, não passou pelo crivo dessa casa. E eu acredito que a população não é contra pagar imposto, muito pelo contrário. Acho que a população paga e paga, mas no caso de Montemor está pagando descontente. Por que está pagando descontente? Vamos ser sinceros, realistas um com o outro aqui. Está bacana a educação da cidade? Não está. Está bacana a saúde na cidade? Está tudo funcionando? Não está. Infraestrutura do município? Não, mas peraí, culpado é o vereador que não aprovou os 40 milhões. Vocês estão entendendo? O aumento do IPTU foi o maior que algumas cidades vizinhas, maior que umas cidades vizinhas, que tudo funciona. Entre aspas, porque não tem cidade perfeita. Nós sabemos que não tem. Não vamos tapar um pouco o sol com a peneira aqui. Indaiatuba, que é uma cidade que todo mundo quer morar, que é uma cidade bela, tem os seus problemas, sim. Hortolândia, Sumaré, Campinas, toda cidade tem a sua deficiência. Mas não dá para ter um aumento desse. Acho que faltou sensibilidade para o Poder Executivo, para o prefeito, pensar um pouco nessa população tão sofrida da nossa cidade. Faltou um pouco de sensibilidade. Falar, não, ó, eu posso... E detalhe, o IPCA do ano 2023 para agora foi de 4,66%. Não chegou a 5%. E em alguns casos, o IPTU, das pessoas que tiveram aqui na Câmara Municipal, professor Fio, te procurando, que até me abordou aqui na saída, vou dar o exemplo do Jardim Paviotti. A pessoa pagava R$ 900 de IPTU, foi para 1.800, mil e alguma coisa, região centro, não é, o presidente? E as pessoas acham que passaram por nós aqui. Entendeu? Então, fica aqui minha indignação em relação ao IPTU. Fiz um ofício cobrando o prefeito. Eu acho que todo aumento ele é válido, né, nesse quesito de impostos. Mas muita coisa tem que estar funcionando. A cidade tem que estar andando para a gente ter um aumento de imposto desse aí. Tá bom, pessoal? Então, eu sou contra. Se tivesse passado nessa casa, meu voto seria contrário, a não ser que a saúde tivesse nota mil, não tivesse faltando medicamento, não tivesse faltando insulina, o asfalto, tudo belezinha, aí sim, ok, a favor. Vamos lá, só para não perder aqui, vamos falar um pouquinho da dengue. Presidente, acompanhei todos os trabalhos aí, estive no Jardim Capovinho, no Jardim Progresso, realmente a prefeitura está fazendo... Uma narrativa legal a respeito da dengue, está indo nos bairros, ok. E eu queria considerar, ter uma conversa com o secretário do Meio Ambiente, para ir na área rural. Nós temos uma área rural muito povoada na nossa cidade, então é importante a prefeitura também fazer uma vistoria na área rural, né? em toda a cidade. Então isso fica aqui a minha indicação em relação a isso. Sobre a educação, sobre os uniformes, foi citada aqui, que já chegou os uniformes. Legal, bacana. Parabéns ao prefeito, parabéns ao executivo, que já chegou o uniforme para ser entregue em tempo hábil, que é no início das aulas. Não adianta chegar o uniforme escolar, o material escolar, e entregar no meio do ano. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à Secretaria da Educação. Eu estive conversando com a Andréa a respeito das pontes rurais, para a gente pegar os projetos, poder captar recursos no governo federal, governo do estado. Eu estou sempre à disposição para ajudar. E eu estive perguntando para a secretária, antes de tomar qualquer atitude, falei, secretária, nós estamos com uma dúvida aqui no uniforme escolar, se tem previsão para chegar? Ela não sabia. Ela disse, vereador, eu não sabia. Agora a Andréa confirmou, porque foi o próprio prefeito executivo que comprou esse uniforme. Talvez seja por isso que ela não sabia. Outra coisa importante, transporte escolar. Quero mandar um abraço aqui, pessoal da Vila Possato, da 13 de maio, a Vivi e a Stephanie. Tivemos lá, Andréa, na Secretaria de Educação, com as mães da Vila Possato, tratando do transporte escolar. Quem se lembra aqui daquela pessoa que perdeu a vida na SP-101, aquela mãe? Aquela tragédia que foi buscar o seu filho na creche e acabou perdendo a vida na SP-101. Então, nós conseguimos um recurso com a deputada para fazer aquela ponte, aquela passarela, e até agora nada foi feito. E o que, que acontece? Os alunos da Vila Possato, da 13 de maio, estão estudando no Capoavinha e não tem transporte escolar. Olha que foi tirado esse transporte escolar. Então nós estivemos lá com o pessoal da Secretaria de Educação para tentar resolver isso, André. Porque não tem como a pessoa ali na Vila Possato ir a pé até o Capoavinha, gente. Ah, mas a lei não permite que não, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Nem que, sei lá, o prefeito contrate a parte essa empresa para transportar esses alunos, porque são 6 alunos e é um sofrimento danado para as mães. Eu estive na Vila Possato acompanhando o dia a dia lá. A mãe chega do trabalho, meio-dia, ela já pega um que desce do coronel, dá banho nenhum, já dá o almoço, enquanto o outro vai a pé até o Capoavinha. Em período que a ponte está transitável, ele passa pela ponte ainda, correndo algum risco, porque está faltando algumas tábuas lá, enfim. Mas no outro período, quando está em alagamento, ela tem que se deslocar até a pista, é muito perigoso isso. Então ficou da secretária resolver, tenho certeza que ela vai resolver. A parte, vereadora.
Vereador, está certo. A gente tem esse problema de transporte por conta da quilometragem. Na lei é 2 quilômetros. Nosso município está pegando 1.000 metros. Nós estamos com o orçamento, assim, voltado ao transporte e merenda, que são os 2 gastos maiores da pasta. Deixa eu falar rapidinho. A ponte, eu pedi para fazer manutenção. A ponte, ela está sendo confeccionada de aço, tal, para fazer uma passarela, no valor de 650 mil. E o empresário que está trabalhando é de uma empresa do Santa Margarida. E eu pedi para fazer manutenção, que a ponte está precisando de manutenção.
Obrigado, André. A gente esteve conversando esses dias aí, colocando algumas ideias em prática. Você viu da minha boa vontade. Bom, é isso, pessoal. Conte sempre com os meus trabalhos. Eu estou aqui para falar do meu trabalho. Não para falar de Beltrano, Cicrano, mas o que não dá para escutar é alguns ataques, algumas hipocrisia que existe. Lamentável.
Concluindo os trabalhos às 19h04, peço aos senhores vereadores que resistam em presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Pensa na vereadora que faça nome, não.
A presença do vereador Bruno Leite.
Presente.
Presença do vereador professor Fio.
Presente.
Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 13 de 2024, de autoria dos vereadores Altran, Andréa Garcia, Bruno Leite, Camila L., Milziane Menezes, Paranhos, professor Adriel, professor Fio, Vitor Gabriel e Valda Farmácia. Requer concessão de urgência especial para o projeto de lei número 18 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento programa para 2024.
Vou abrir discussão. Coloco em discussão o requerimento número 13, com a palavra o vereador Beto Cavalho.
Muito boa noite a todos. Eu acho que eu conversei já com alguns nobres aqui, não sei se chegou a todos.
Esse valor é emenda, ela vem carimbada, tá, para o asilo e para a ONG Novo Dia. Em conversa lá com o pessoal da ONG, eles estão esperando só esse valor para dar start no projeto Abre Portas para os alunos do Montemor, tá bom? Então peço aí o apoio dos senhores.
Mais algum vereador quer discutir? Não havendo mais discutir, coloco em votação o requerimento de número 13. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Peço ao vereador Beto Carvalho que faça a leitura do seu relatório.
Vamos lá. Chega a esta Casa Legislativa, mediante a recepção do ofício número 6 de 2024 do Gabinete do Poder Executivo, o projeto de lei número 18 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento programa para 2024. Quanto ao parecer, inicialmente cabe ressaltar que o projeto de lei 18 de 2024 foi devidamente analisado de modo que não foi constatada nenhuma afronta à Constituição Federal, lei federal, estadual ou municipal, estando, portanto, em conformidade com a legislação vigente. Feito esta consideração, passamos à análise, não do mérito, mas sim da conformidade do projeto. O projeto de lei em análise tem por objetivo incluir no programa 2024 o crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil, na seguinte dotação orçamentária. Dotação 020902, Fundo Municipal de Assistência Social. A SIGTV e estruturação da rede de serviços do SUAS, custeio, outros serviços também terceiras pessoas jurídicas. Total de crédito, R$ 200 mil. O referido projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social na data de 11 de outubro de 2023, nas seguintes programações. Serão 100 mil de custeio para a Associação Assistencial Montemorense, o Asilo, e mais R$ 100 mil, serviço de proteção social básica, que é a ONG Novo Dia. Diante de todo exposto e nitidez na justificativa apresentada no projeto, cabe a este relator apresentar parecer favorável ao projeto de lei número 18 de 2024 para custeio das atividades das organizações da sociedade civil, a ONG Novo Dia e a Associação Assistencial Montemorense, o Asilo, sendo 100 mil para cada entidade. Plenário, vereador Dr. Mancis, 19 de fevereiro de 2024. Vereador Beto Carvalho.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo o código do dia, projeto de lei ordinária número 18 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento programa para 2024.
Coloque em discussão o projeto de lei. Com a palavra é do Beto Carvalho.
Bem rapidamente, senhor presidente, só para ressaltar aqui o nosso agradecimento ao deputado federal Carlos Sampaio, que é o provedor dessa emenda aí de R$ 200 mil. Também já conseguimos mais R$ 200 mil que vai vir nesse primeiro semestre. Espero que até junho aí estaremos votando um projeto idêntico a esse daqui, mas é duplicando os valores aí para essas entidades, tá? Então, fica a nossa eterna gratidão aí ao deputado federal Carlos Sampaio. Muito obrigado.
Mais algum nobre querer discutir o projeto? Com a palavra é do Bruno Leite.
Bom, primeiro estender os agradecimentos ao deputado federal Carlos Sampaio, um deputado que sempre está com um olhar diferente para o município de Montemor. Agradecer ao vereador Beto Carvalho, que intermediou isso. A vereadora Mesiele está sempre lá buscando um recurso também. Acho que todo recurso que chega para a nossa cidade, independente de partido, de qual deputado que for, é muito válido e muito importante. Então, só deixar aqui os meus parabéns aos nobres.
Só tenho que parabenizar o nosso deputado Carlos Sampaio, através da pessoa do Beto e da Milziane aí, o deputado está sempre ajudando aí. Parabéns aí, deputado. Mais algum vereador quer discutir? Não havendo se discutir, coloco em votação o projeto de lei número 18. Votação encerrada, aguardando os resultados. Aprovação foi unanimidade. Aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 14 de 2024, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro, Beto Carvalho, Camila Ellen, professor Adriel e Valda Farmácia. Requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 17 de 2024, que altera a lei 2.672, de 8 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a promover a regularização fundiária urbana, o REURB.
Coloco em discussão o requerimento de número 14. Com a palavra, vereador André Garcia.
Eu gostaria muito que aprovasse, né, essa urgência especial desse requerimento por conta da regularização fundiária. E eu vejo que hoje a gente está conseguindo legalizar essas situações. Já passei por essa casa e a gente não conseguiu nem a Vila Possato na época que eu estava aqui em 2019.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Não, senhor presidente, eu coloco favorável nesse projeto, nesse requerimento especial, e pedir também, acho que eu estive conversando com a Andréia, né, que é líder do governo, para a gente tratar não só esses assuntos que estão atrasados, que nem da REURB, mas principalmente a lei do desdobro, que é muito importante e vai de encontro a essa lei que nós vamos aprovar agora. Então é importante, são leis que casam uma com a outra, então a importância do Poder Executivo mandar essa lei para que nós possamos aprovar. Tá bom, Andréia? Obrigado, viu?
Mais algum vereador queira discutir o requerimento? Não havendo discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do, peço à vereadora Andréia Garcia que faça a leitura do seu parecer.
Relatório especial. Projeto de Lei 17 de 2024. Parecer. Chega a esta Casa Legislativa, mediante ao protocolo 156 de 2024, no dia 16 de 2 de 2024, o projeto de lei do Poder Executivo, que altera a Lei 2672, de 8 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a promover regularização fundiária urbana, o REURB. O projeto de lei foi encaminhado a esta Casa Legislativa na sequência para a relatoria esse respectivo projeto. Fui nomeada como vereadora Andréia Garcia, que ficou responsável em apreciar o parecer e a apreciação dessa Casa Legislativa em sessão plenária no dia de hoje. A presente proposição tem por objetivo, o objetivo dessa alteração é conseguir fato e instituir a Unidade Técnica de Regularização Fundiária, UTRF, para dar continuidade efetiva aos processos de regularização fundiária requeridos ao município. Com a legislação atual, os membros nomeados precisam ser servidores efetivos e prestar com exclusividade ao município serviços vinculados às atribuições, sendo vedada a designação dos outros serviços, o que atualmente não tem possibilidade, já que o município não possui servidores exclusivos para essas funções, e menos ainda servidores efetivos, já que não existem esses cargos na estrutura administrativa do município. Atualmente, muito tem se falado na regularização fundiária. Os pedidos de instauração têm sido constantes e são necessárias a designação de uma comissão para que o município consiga atuar com excelência nesse procedimento, não causando atraso nos andamentos. Considerando finalmente a designação do presidente da Câmara nos moldes do artigo 156 e 157 do Regimento Interno, do artigo 29º dessa casa, da Lei Orgânica do Município de Montemor, apresento o relatório, conforme inicialmente, cabe ressaltar que o projeto de lei foi devidamente analisado. Nessas condições, salvo melhor juízo. Entendo que a matéria se encontra em ordem bem apresentada, sem óbice ou vício que impeça a sua apreciação. Ou seja, em condições de ser apreciada por esse plenário, que cabe bem saber deliberar sobre a sua oportunidade. Vereador Mansur Assis, 19 de fevereiro de 2024. Relator Andréa Garcia.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 17 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei 2.672, de 8 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a promover regularização fundiária urbana, o REURB.
Coloco em discussão o projeto de lei número 17. Algum vereador queira discutir? Não havendo se discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento número 1 de 2024, de autoria do vereador professor Fio. Requer informações do Poder Executivo sobre as obras de manutenção dos campos de futebol João Caravan, Campos João Soares e o campo de futebol do Jardim Paulista.
Coloco em discussão o requerimento de número 1. Com a palavra, o nobre vereador professor Fio.
Bom, gente, peço apoio a todos. Acho que não é de hoje que vocês sabem a situação que está aquele campo. E, assim, por que o requerimento? Sentamos várias vezes com o secretário, vem aquela fala de que, não, nós vamos mexer, nós vamos fazer, e os valores não batem também. Vimos lá no portal de transparência apenas 60 mil empenhados num valor que é de 170. Já pedi para o Vinícius várias vezes cópias de contrato, para que a gente possa analisar e ver o que está acontecendo, e até agora nada. Não, vamos te enviar, pode deixar, vamos responder o seu ofício, e até agora nada. Então, foi feita a tentativa das tratativas. Conversamos várias vezes com o secretário, conversamos várias vezes com quem estava responsável pelos contratos, até quem estava responsável pelas as emendas impositivas. E não obtivemos resposta. E, principalmente, por que com o contrato? Por que está com tudo o material na mão? Porque o que se fala naquela secretaria não se cumpre. A briga nossa era porque era uma grama de péssima qualidade. Falou, não, professor, essa semana vai lá, vai arrancar a grama ruim que morreu e vamos cobrar da empresa que ela faça tudo de novo. E não foi o que aconteceu. Plantou-se outra grama lá num pedaço que não tinha, e aquela grama feia, horrível, que não serve lá. Tá? Então nós estamos perdendo a oportunidade de ter um campo novo na nossa cidade, e queremos saber, queremos providências aí. Então é para isso. Então conto com o apoio dos nobres.
Mais algum vereador queira discutir o requerimento? Com a palavra, o nobre vereador Paranhos.
Professor, parabéns aí pelo requerimento, mesmo porque a própria devolutiva do secretário de obra hoje, com referência ao campo, ele demonstra que se faz necessário, porque o secretário também não concorda com os trabalhos que estão sendo realizados lá, só que nós temos a dificuldade do atual secretário ter pego a pasta andando. Então, talvez no requerimento, pode até ajudar o mesmo a fazer as cobranças devidas e o esclarecimento que todos nós precisamos. Parabéns, pode contar com o meu apoio.
Mais algum nobre vereador queira discutir? Não havendo discutir, coloco em votação o requerimento número 1. Votação encerrada, aguardando os resultados. Com 10 votos sim, 1 não e 3 abstenção, o requerimento foi aprovado. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h21. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será a quarta sessão ordinária, será realizada dia 26/2/2024, às 17h30. Muito obrigado e boa noite a todos.